A próxima palestra, Dos Rocks, o que você deseja? 30 anos de desejos e histórias que marcaram a nossa relação com o Dos Rocks. O nosso convidado, a quem chamamos para a mesa nesse momento, não sei se ele já veio, é o nosso amigo Carlos Eduardo Ferrari. Carlos Ferrari é mestre em administração e marketing. A mediação fica a cargo da Juliana Peracini da Costa. Juliana é assessora jurídica do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. Então, a próxima palestra.
Ferrari, bom dia pessoal, bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui. Eu vou reiterar o pedido da organização para que a plateia faça silêncio. Está difícil aqui o pessoal ouvir. Por favor, então, vamos manter o silêncio. Agora nós vamos, nesse painel, Dos Rocks, o que você deseja? 30 anos de história e da nossa relação com o sistema Dos Rocks. Esse ano o projeto está comemorando 30 anos de vida e eu acho que a primeira coisa que nós podemos falar sobre isso é que há 30 anos nós desejávamos protagonismo, nós desejávamos que a tecnologia pudesse nos auxiliar. E o Dos Rocks ampliou tanto os nossos desejos e os nossos horizontes que se hoje eu fosse falar tudo aquilo que nós desejamos e podemos desejar, tudo aquilo que nós almejamos, eu ia falar tanto que eu não ia deixar o nosso palestrante falar. Porque a tecnologia veio para trazer para nós essa fonte inesgotável de desejos e de possibilidades. E o Dos Rocks foi, sem dúvida, o precursor de tudo isso. Então, o nosso convidado de agora é o Carlos Eduardo Ferrari, que é graduado em administração de empresas, pós-graduado em marketing e comunicação persuasiva, mestre em administração. Ele também já atuou no Conselho Nacional de Assistência Social, atuou como titular no Conselho de Saúde, também na UNCB, na ULAC. E ele está aqui conosco agora para proferir essa palestra. Eu vou passar a palavra para o Ferrari. E vou reiterar, então, o pedido para que nós façamos silêncios e possamos ouvi-lo com atenção. Vamos lá, Ferrari. Palestra de 40 minutos. Ferrari ali está se ajeitando para começar a proferir suas palavras para nós.
Bom dia.
Agora no microfone, bom dia. Eu aprendi ao longo de... Bom dia. Eu sei que vocês estão ansiosos para conversar. Aliás, nesses 30 anos de Dos Rocks, eu acho que eu mais conversei do que qualquer outra coisa nos encontros, mas eu vou tentar me conectar com vocês para reduzir um pouco do ruído e a gente conseguir fazer essa conversa sobre 30 anos de desejos, de história do Dos Rocks. Para eu tentar... Agora ficou bom. Para eu tentar me conectar com vocês, eu vou fazer um exercício. Eu vou rapidinho dar um comando e ver se vocês reagem. Aí é sinal que a gente está bem conectado. Aliás, eu estava contando para vocês que nesses mais de 20 anos de sala de aula, eu descobri que a grande conquista de um educador, de um palestrante, é a conexão com o público. Então vamos tentar ver se a gente se conecta. Se eu disser, quanto que é 2 mais 2? Ah, a gente não está bem conectado ainda. Quanto que é 2 mais 2? Agora ficou bom. Vamos tentar um outro exercício? Se eu disser... Vamos testar. Se eu disser 2 VOGs... Olha aí, ficou quase bom. Vamos de novo. 2 VOGs... Putz, não está conectado. 2 VOGs...
Agora sim.
Eu acho que se a gente tentar mais uma vez, vai ficar perfeito. Porque tem um ruído ali no fundo, tem um tererê. Olha quanto ruído. É lá fora. Aqui tá redondo. Então vamos ver. Dos walks. Muito bem, no final eu tento de novo. Bom, mas deixa eu contar a vocês. Foi por conta dessa pergunta que surgiu a ideia dessa palestra. Eu, conversando com o Francis sobre o encontro, o Francis me convida em determinado momento. Ele fala: Ferrari, você é apaixonado pelo Dosvox, fala do Dosvox o tempo inteiro, já organizou um encontro, precisa estar lá com a gente falando, e você fique à vontade para propor um temário. E aí eu poderia propor algo relacionado ao movimento de luta, ao controle social, são áreas que eu atuo, a gestão. A Juliana foi muito generosa, foi a Juliana que leu meu currículo aqui? Foi muito generosa aqui, mas não tem nada a ver com o meu currículo essa fala. Essa fala nasceu de uma ideia, pensando em encontro. E aí talvez seja a partir disso, dessa ideia, que a gente possa começar o nosso papo hoje. É importante vocês compreenderem o porquê eu estou aqui para conversar com vocês. Então hoje eu não venho falar, como de costume, de estratégia, de controle social, tampouco de assistência social, tampouco de política. Hoje eu venho falar de desejo. Desejo. O desejo que é, mais que nada, é a essência do querer, é o óleo essencial do querer, né? Se você desperta desejo, ou se algo desperta desejo em você, é a essência do querer, é de fato o que diferencia, né? Uma declaração vaga, como por exemplo, eu quero encontrar alguém. Eu quero encontrar alguém, pode ser que aconteça ou não aconteça. Eu quero ir para a Toscana, não é? Eu quero ir para a Serra Gaúcha. Pode ser que aconteça. Agora, se eu desejo, eu vou fazer tudo para estar lá. Vou juntar dinheiro, vou me preparar, vou estudar o idioma. O desejo é a essência do querer. E a partir dessa reflexão, a partir dessa percepção da importância de falar sobre isso, a gente começou a construir a ideia desse nosso encontro aqui. Então eu elenquei, para começar o nosso encontro, cinco motivos que me parecem justificar o fato de eu estar aqui conversando com vocês.
Pessoal, eu vou precisar, infelizmente, interromper o nosso palestrante para pedir. Eu preciso de silêncio, por favor. Tanto lá no fundo, quanto lá fora. Se estiver atrapalhando muito, alguém fecha a porta. Eu preciso de silêncio. Quem não puder permanecer em silêncio, pode então nos dar licença, por favor.
Bom, então o primeiro motivo é, essa palestra, como eu disse a vocês, nasce de um insight. O insight que ressalta a necessidade do desejo enquanto elemento central da história do Dosvox, desses 30 anos de Dosvox, um elemento central. E aí você vai perguntar, mas caramba, por que uma história tão complexa, bela, ela teria justamente o desejo como elemento central? Da onde você tira essa ideia? Tem vários motivos e eu vou trazer eles aqui para vocês daqui a pouquinho. Mas essa palestra nasce desse insight. Então, você vem comigo. O insight é o desejo enquanto elemento central para conversar sobre 30 anos de Dosvox. O segundo elemento que justifica essa palestra, esse papo aqui de aproximadamente 40 minutos... é que a partir disso, a gente consegue, a partir dessa provocação, a gente consegue celebrar, homenagear, reverenciar, e é assim que precisa ser feito, isso que é bem mais do que um sistema operacional. É algo que faz parte do DNA do movimento de cegos brasileiro. Teve um cara aí um dia que disse o seguinte: eu não sou mais um cara, eu sou uma ideia. Alguns sabem quem é esse cara aí. E o Dosvox é bem mais do que um sistema operacional. É uma ideia, é uma proposta, é um paradigma. E nada mais justo que homenagear nesses 30 anos. Então, essa palestra traz um pouco disso. O terceiro ponto é que para falar sobre isso, há que se trazer... e vocês vão ver depois, quando eu começar a falar sobre o desejo enquanto elemento central, de fato, há que se trazer um elemento geracional para o papo. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Eu tinha 17 anos, não, 17 não, 19 anos, quando chegou na minha casa uma caixa de papelão, com 10 disquetes, 5 por 1 quarto, e os jovens que estão aqui não têm ideia do que seja isso. 10 discos quadrados e uma caixa Leicab para instalar o Dosvox. Aquele momento, obviamente, marca para mim uma transição fundamental de paradigma do Braille para a tecnologia. Mas aquele momento também se configura como uma transição para toda uma geração. E aí eu entro no quarto ponto. É óbvio que falar do desejo enquanto elemento central para 30 anos de Dosvox requer uma perspectiva geracional. Não estamos falando de um negócio de ontem, nós estamos falando de um negócio que cruzou décadas. Mas é óbvio que para fazer essa análise é importante ter claro que todo esse processo se dá na maior esquina experimentada pela humanidade. A esquina entre o digital e o analógico. O Dosvox nasce no meio dessa esquina. O Dosvox nasce no meio de um tempo, aliás, no ponto central de um tempo em que a sociedade está toda se transformando. E curiosamente, ele é então a principal porta de acesso à internet para uma comunidade inteira. 13 anos depois, fazendo a pesquisa de mestrado, discutindo fomento de tecnologia assistiva, eu descobri, de maneira clara, entrevistando pessoas cegas, que nós, comunidade cega, comunidade tiflológica, entramos na internet com muito mais intensidade do que a população brasileira em geral, por conta do Dosvox, por conta da RNP, da Rende. A gente, então, com o S-Robotics, a gente se conectava meia-noite, aquele barulhinho, né? E a gente baixava o Jornal do Brasil, a gente fazia as coisas todas, no momento que o Brasil estava começando a falar de internet. Então, esse elemento geracional é importante trazer para essa conversa, que vai colocar o desejo enquanto elemento central para a história do Dosvox. O quarto ponto, obviamente, que justifica a minha fala, sem qualquer falsa modéstia, é a coragem de mapear isso daqui. No momento pode parecer algo cômico, mas é importante mapear o que então justifica o desejo enquanto elemento central. Tem quase que um ingrediente poético. Aliás, eu fui precedido aqui por um filósofo. Eu falei, putz, que responsabilidade falar depois de um filósofo, né? Sobre desejo depois de um filósofo, do cara que pensa a vida, né? Então, assim, eu me sinto bastante desafiado e com a responsabilidade dobrada, porque para tratar desses elementos, obviamente, com poesia, com beleza, com generosidade, depois de um filósofo fica bem mais desafiador. E, por fim, eu propus essa palestra ao Francis, porque me deu uma empolgação imensa. E o quinto e último motivo de eu fazer essa palestra é porque ela nasce a partir de um entusiasmo, de uma empolgação gigante de testemunhar o nascimento de uma espécie, e atenção porque eu vou dizer aqui, o nascimento de uma espécie de encontro do Dosvox 2.0. Essa nova versão de encontro do Dosvox, que não é mais puxada pela minha geração, a geração do Moisés, do Ferrari, do Misa, do Volmir, do Zé Antônio, que lá no encontro do Dosvox de 99 eram os jovens do movimento cego. Mas já é o encontro do Dosvox 2.0, puxado pelo Francis, pela Dani, por uma outra galera que está chegando aqui, e óbvio, com o Adilson, que é um senhor de meia idade, o Juliano, né? Estão puxando um novo jeito de discutir o Dosvox. E isso dá uma empolgação gigante. Porque eu acho que o Antônio Borges, nem nos melhores sonhos, imaginava que essa coisa ia perdurar de maneira tão potente como a gente testemunha 30 anos depois. Bom, então, por conta do entusiasmo, da coragem de mapear, da percepção geracional, da perspectiva desafiadora de falar de desejo, eu elenquei alguns elementos aqui para conversar com vocês. O primeiro deles nasce da obviedade que se materializa no Ctrl-Alt-D lá nos anos 90. O Dosvox, depois de ser instalado, aliás, quando termina de ser instalado, ele dá um bip de 3 tons, e aí talvez por ter sido criado por um artista, por um músico, talvez por uma contingência quase que divina, ele entra nas nossas vidas dizendo, Dosvox. Olha o quanto que isso é potente e desafiador. Nem o ChatGPT pergunta o que a gente deseja. A gente tem que... Aliás, tem gente pagando curso para a Alura para aprender a perguntar para o ChatGPT. Então, em tempos de mega tecnologia, em tempos de inteligência artificial refinadíssima, a humanidade está se desdobrando para perguntar para o super robô. Mas há 30 anos, os caras colocaram para a gente, depois de décadas de escuridão digital, depois de uma impossibilidade de se conectar, é colocado para a gente de maneira lúdica, poética, a pergunta: o que você deseja? Mas não para por aí. Essa pergunta é feita por voz humana, e essa pergunta é feita para brasileiros com múltiplos perfis. É feita para aquele cara apaixonado por tecnologia, que, como disse o Misael ontem, fazia aula no escuro, lá na escolinha de informática perto da casa dele, aprendendo a dar comando para o DOS. Alguns aqui já devem ter experimentado essa coisa. Você ia para aula de informática e fazia aula no escuro. Os jovens não têm ideia do que possa ser isso. Mas foi assim. Num período que não tinha o Windows e você tinha que dar comando para a máquina. E essa máquina perguntando o que você deseja, dialogava com esse cara. Mas também dialogava com o senhorzinho que nunca chegou perto do computador. E o vizinho disse para ele: cara, tem um negócio aqui que eu vou instalar no teu computador e vai te ajudar. Então, tanto para o cego futuro high-tech, quanto para a pessoa mais humilde, nos rincões desse país, o DOSVox perguntava: DOSVox, vocês estão desincronizados pra caramba, até o final nós vamos fazer isso redondo. Ele dizia: o que você deseja? Mas aí o segundo aspecto, tão fascinante quanto a pergunta, que eu digo que é quase que um insight divino, o segundo aspecto fascinante é que, junto com a pergunta, o DOSVox decide dar opções. O DOSVox nasce com essa possibilidade de abrir um universo de opções. Para a geração NVDA, a geração JAWS, ou até o Virtual Vision, ali no início dos anos 2000, isso aqui talvez pareça um pouco óbvio demais. Você aperta o botão, a tecla Windows, acessa o botão iniciar, e ali você vai ter um mundo de possibilidades. Você abre o teu Chrome, você tem um mundo de possibilidades. Mas lá nos anos 90, o DOSVox nos perguntava o que você deseja, e ele dizia para nós possibilidades que nós nunca imaginaríamos. Algumas desafiadoras. Como, por exemplo, quando ele dizia P para programas. Aí você falava: putz, vou entrar numa linha de comando, que programa é esse? Outras divertidas e engraçadas, quando ele abria um caminho gigante para a gente poder jogar. Como disse o colega aqui agora há pouco, o palitinho, a forca. Era divertido, engraçado, lúdico. Outras que dispersavam a possibilidade de nós, inclusive, sonharmos. Possibilidades sonhadas há décadas de escrever um texto, de ler um livro. Então, você, até um dia, até um mês anterior, estava sonhando em fazer tudo isso, e de repente o cara pergunta, aliás, a voz feminina. Aliás, é uma outra coisa interessante, né? O protagonismo feminino na voz. A voz feminina te diz o que você deseja, e dentre as tantas opções, eu disse umas engraçadas, outras um pouco desafiadoras, eu disse para você: é editar texto. E você vai poder fazer isso, de repente, do dia para a noite, não mais só com a sua Reglete, com a sua Perkins, mas vai poder fazer no editor e mandar para qualquer pessoa da sua família para poder ler, para poder compartilhar as ideias para o seu professor. Então, essa aparente obviedade para muitos que estão nessa plateia, e essa, por isso que eu disse que essa palestra tem um ingrediente geracional muito forte, porque está discutindo 30 anos, essa obviedade para o momento atual, para nós foi extremamente disruptiva. disruptiva, nos, né, pensando em Schumpeter, porque desconstruía toda uma realidade para nos oferecer uma outra totalmente distinta. De mandar carta por e-mail, de receber o jornal, de fazer texto, de organizar pastas, de criar pastas, enfim. Ou seja, não é só porque ele perguntava, mas é porque ele também abria um montão de possibilidades, que o desejo é um elemento central. Porque ao mesmo tempo que ele dizia para um segmento, que até outro dia, e vocês sabem bem do que eu estou falando, até outro dia, não tinha ninguém para perguntar sobre o que você deseja na sua comunidade, no seu território. E aí, de repente, tem uma solução, e junto com a solução tem um monte de respostas também, nem sonhadas, nem imaginadas. E essas possibilidades vão abrindo um caminho novo para toda uma geração. Então, o segundo motivo, para além do primeiro, que é uma pergunta óbvia, é que vem com ele um conjunto de possibilidades. Logo, eu trago o terceiro elemento para a nossa conversa, que para além do software, é o encontro. Eu tive no primeiro encontro das Vox, em 95, lá na Ilha do Fundão. E cara, eu vou contar para vocês. Foi a primeira vez que eu andei de avião. E o mais legal, eu fui porque eu trabalhava num lugar e o dono da empresa falou: você vai lá porque eu preciso. Se tem um jeito de você mexer no computador, você já faz bem o que você faz aqui com o Braille e tal. Pô, se mexer no computador vai ficar top. E aí eu fui para o encontro das Vox. Andei de avião. E eu, como centenas de pessoas, logo, muito rápido, ao entrar naquele auditório, eu descobri que o encontro também, assim como aquelas inúmeras possibilidades decorrentes da pergunta dos Vox, logo eu percebi que o encontro também era objeto de desejo. Desejo por estar lá, desejo por saber da próxima versão. Pô, você ia para o Rio enlouquecido, saber qual que era a versão seguinte, o que, que ia ter, qual que era a possibilidade. Desejo por encontrar as pessoas com distintos sotaques, por fazer a cantoria à noite na cantina do Zezinho, por ver as exposições de coisas diferentonas trazidas pelo saudoso Marco Antônio Bertoglio da Bengala Branca, que fascinava a gente, a impressora Braille, o detector de cores. Hoje está aqui Digital Bigoto, está aqui um monte de gente vendendo tecnologia assistiva. Há 30 anos, no início do DOSVOX, isso era muito raro, você ver ali um medidor de glicose, e o Marco, que foi uma figura incrível para o movimento de luta, movimento político, trazia isso em meio ao encontro do Azox. Quando eu digo que o Azox, então, 30 anos depois, é muito mais do que um sistema operacional, é porque a partir desse encontro, que passa a ser um objeto de, sim, de desejo, cada vez mais gente se mobilizando, a partir desse encontro, você cria um senso de comunidade. Teve gente que casou por conta do DOSVOX. Teve casamentos destruídos graças ao DOSVOX. Casamentos amplificados, né? Ampliados graças ao DOSVOX. Então o DOSVOX no... O DOSVOX abrindo universos de encontros e fazendo do encontro um objeto de desejo. Esse desejo que não era só pela inovação tecnológica. Era para ouvir histórias de gente... Eu lembro da história de um cego, por exemplo, que antes de ter tecnologia, de ter bridge... Vou lembrar até o nome dele, era Moacir, o cara. cara trabalhava na polícia, me parece, ou na Prodan. E o cara usava um sistema que era de bips. Para ele ler a tela, o sistema ficava... Pô, você ouvia aquelas histórias... Eu lembro da história... Eu sempre fui louco para fazer mestrado, fazer pesquisa. E eu acho que foi a história da Joana Belarmino. Joana, não sei se está aqui. Enfim. De compartilhar a experiência de fazer um mestrado no escuro. Escreveram numa máquina da datilografia. Então, o Dosvox era um espaço de compartilhamento de histórias. Era o espaço do encontro, pós-encontro, né? O espaço da balada, do barril, dos bares da hora de Copacabana. Era o espaço da cantoria, como eu disse, do violão. Mas era o espaço da nova versão, das histórias compartilhadas. E logo, esses encontros passaram a ser um objeto de desejo que transbordou, né? Que passou, que foi para além do Rio de Janeiro. Nós experimentamos discutir Dosvox em Santa Catarina, nós estivemos em Fortaleza, nós estivemos em São Paulo, em Bento. Logo, o Dosvox se tornou também uma possibilidade de desejo de brasilidade. É muito raro para a grande maioria da população, dos 200 milhões de brasileiros, é muito raro para esses 200 milhões de brasileiros a oportunidade de experimentar a brasilidade que o Dosvox oferece nesses encontros. Do chimarrão ao tacacá, do cuscuz à pizza, né? Do canto alegretense até o carimbó, com violão, com teclado, a gente tem tudo no encontro do Dosvox, porque o Dosvox permite, estimula o desejo à brasilidade. O Dosvox logo também mostrou que o seu encontro, objeto de desejo, seja no Rio de Janeiro, seja pela brasilidade, podia sim seguir objeto de desejo. E 30 anos depois, segue potente. Mas ele mostrou pra gente que o ato de conviver, o encontro enquanto prática, o encontro enquanto possibilidade, podia seguir ao longo do ano. Podia seguir no Papo Vox, podia seguir nas trocas por e-mail, podia seguir. E, como eu disse, a partir desses encontros, muita coisa foi feita, produção científica, bibliotecas digitais. E aí a gente começou a ver outros sotaques no Dosvox, né? Gente propondo, desenvolvendo programinhas, soluções, e os encontros começaram a se dar não só no mês que a gente reservava para estar junto. O Dosvox passou a ser uma possibilidade de encontro nos 365 dias do ano. Eu vou finalizando, trazendo para vocês alguns elementos de desejo que eu acho que me definiram enquanto cidadão e eu acho que serve muito também para vocês. E eu queria resgatar aqui outros tantos desejos. Não dá para ficar aqui muito tempo, mas alguns elementos eu preciso compartilhar. Eu vi o Dosvox estimular o desejo de aprendizado colaborativo. Eu não sei se alguém aqui já fez chamada à noite para aprender sobre Dosvox, ou se já atendeu o telefonema de madrugada para falar sobre Dosvox. Eu recebi vários, de gente que eu nunca encontrei depois. Mas falava assim, alguém deu o seu telefone e tal, e eu preciso saber como é que faz para configurar o Cartavox. Como é que faz para marcar um bloco no Edvox? Esse desejo por aprendizado colaborativo. Como é que faz para não precisar usar mais a LeiCab? Ah, você edita o altesec.bat e coloca o cifrão 20. Era um papo assim. O desejo pelo aprendizado colaborativo, o desejo por explorar a máquina, por explorar o sistema. O Dosvox também me ensinou que era possível desejar para além do próprio Dosvox. Nunca foi um sistema egoísta, ensimesmado. Foi um sistema que te levava para além dele. Hoje eu não uso Dosvox. E não tem nenhum problema. Nesse momento da vida não está sendo necessário. Mas continua sendo importante enquanto referência de vida, de reflexão. Eu gostei muito do papo filosófico do colega, porque traz consigo sim uma perspectiva filosófica. Dosvox despertou o desejo, para finalizar, o desejo de nós seguirmos juntos. Eu dizia nos anos 90 que talvez nem o movimento nosso, né, de político, de luta, conseguiu mobilizar tanto quanto o Dosvox. E felizmente hoje o movimento político caminha com o Dosvox. Hoje nós estamos juntos. Existe essa simbiose. E aí eu vou fechando, manifestando um desejo. O desejo de que a gente continue fazendo do Dosvox cada vez mais uma possibilidade para milhões, para milhares de cegos brasileiros, né? Oxalá o cego lá numa comunidade ribeirinha, na perifa de São Paulo, no extremo sul do Rio Grande do Sul, possa ter oportunidade de um dia ouvir a vozinha. Dosvox. É isso aí. Obrigado, gente.
Pessoal, agradeço enormemente nosso palestrante, uma palestra que além dessa retrospectiva nos traz muita emoção, né? Porque eu acho que todos nós nos sentimos representados nessa fala. Eu andei de avião a primeira vez para ir a um encontro das Vox. Eu me casei com uma pessoa que eu conheci no Papo Vox. E amigos da vida inteira, que a gente fez no Dosvox e seguem hoje, eu acho que isso é um fortalecimento de identidade enorme. E nós temos que prestigiar a ciência, a universidade brasileira, porque o Dosvox é ciência, o nosso professor é um cientista, e isso aí só a Universidade Federal, só governo, só dinheiro público faz pelas pessoas. É tornar o nosso país mais igual, mais acessível, para que a gente possa estar onde a gente quiser estar. E agora, encerrando a nossa manhã, recadinhos importantes. Nós vamos partir agora para o almoço. A saída dos ônibus vai ser aqui atrás do palco. Então levantem, venham vindo para frente aí formando filas que os